Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Secretaria da Saúde de Curitiba investiga a variante do novo coronavírus. Decreto autoriza retorno presencial das aulas em escolas e universidades públicas do Paraná. Indígenas estão entre os grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 e eles já começaram a receber as doses da Coronavac aqui no Paraná. Pesquisa aponta a relação entre dengue e mortalidade por Covid-19. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Sexta-feira com presença de muitas nuvens e instabilidade no Paraná. Em várias regiões, chuva a qualquer momento do dia, mas a partir da tarde a precipitação é mais forte. Em Jacarezinho, a temperatura máxima prevista é de 30 graus. Em Umuarama e Maringá, 24 graus. Londrina, 28 graus. Telêmaco Borba, 25. Guarapuava, 21 graus. Em Ponta Grossa, 24 graus. Cascavel, 22. Em Foz do Iguaçu, 27. Francisco Beltrão, a máxima prevista é 23 graus. Em Curitiba, 21 graus. Em Paranaguá, no litoral do estado, 27 graus. Indígenas estão entre os grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 e eles já começaram a receber as doses da Coronavac aqui no Paraná. Amanda Iargas traz as informações.
Os indígenas paranaenses começaram a ser imunizados contra a Covid-19. Eles integram o grupo prioritário para recebimento da vacina, que leva em considerações questões como a exposição ao vírus e o risco de evolução para quadros graves da doença. Das 265.600 doses recebidas pelo Estado para iniciar a campanha no Paraná, 22.720 são destinadas à população indígena. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, são 10.816 índios com mais de 18 anos, mapeados em 30 municípios. Em Itaipulândia, na região oeste do Paraná, 20 índios da aldeia Atimiri receberam a primeira dose da Coronavac já na quarta-feira. Outros 70 da mesma comunidade estão sendo vacinados no posto de saúde local. Para dar o exemplo, o cacique Natalino de Almeida Pérez, de 43 anos, foi o primeiro a ser vacinado.
É muito importante, né? Porque a gente sempre fica com medo, né? Dessas situações em que está atingindo o mundo geral, assim, né? E dá graças a Deus que estamos priorizados com essa vacina da corona, né? Era muito importante para a minha comunidade, para mim também, especificamente para a minha família, para a nossa comunidade aqui, né?
Em Curitiba, a aldeia urbana Cacané Porã foi visitada pelos vacinadores também na quarta-feira. 93 indígenas receberam a primeira dose da Coronavac. Lá também o cacique tomou a dianteira para incentivar o restante da aldeia. Setembrino Rodrigues comemorou o momento.
Vacina é vida, vacina é proteção. Ele garante a nós o direito da nossa saúde, né? E eu quero agradecer a todos que fizeram presença hoje. Eu vou falar em nome da comunidade, para nós é um dia de muita vitória. Felizmente, não tivemos nenhum caso grave aqui na aldeia. Eu tenho certeza que essa vacina vai ajudar muita comunidade. Muito obrigado para vocês.
Repórter Amanda Iargas.
Uma nova variante do novo coronavírus está sendo investigada pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, segundo anúncio da Prefeitura. A Secretaria foi notificada a respeito de 9 moradores de Manaus que testaram positivo para Covid-19 e estão na capital paranaense. 3 deles estão hospitalizados, 4 estão em isolamento domiciliar e vêm sendo acompanhados pelo monitoramento da saúde. A preocupação, no entanto, é com um casal que testou positivo em uma unidade de pronto atendimento e não está atendendo ao monitoramento da prefeitura. Coletas respiratórias dos casos positivos da doença dos pacientes de Manaus, que estão em Curitiba, foram enviadas para o Laboratório Nacional da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A identificação dessa nova variante requer análise de alta complexidade, de acordo com a administração municipal. A preocupação da prefeitura é evitar a circulação na cidade da variante com grande potencial de transmissão. Aplicativo Caixa Tem agora passa a oferecer financiamento imobiliário. Mais notícias de serviços no boletim da Fernanda Maquino.
Serviços.
O Caixa Tem, aplicativo criado pela Caixa Econômica para movimentar as contas poupança digitais em que foram depositados benefícios como auxílio emergencial, agora passa a oferecer novos serviços como financiamento imobiliário. Por meio do Caixa Tem, os usuários podem contratar de forma facilitada o microcrédito para a compra da casa própria pelo programa Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. A Caixa diz que 10 milhões de brasileiros poderão contratar o microcrédito, um benefício que não seria possível de ser oferecido sem o banco digital. Empresas e contribuintes com dívidas com a Prefeitura de Curitiba têm até 29 de janeiro para aderir ao programa Covid-19 de Recuperação Fiscal de Curitiba, Refique Covid-19. Esse programa permite a regularização de débitos de ISS que venceram até outubro de 2020 e de débitos do IPTU, ISS fixo e taxa de coleta de lixo com vencimento até 15 de dezembro do ano passado. A adesão ao programa deve ser feita pela internet, onde é possível fazer uma simulação das parcelas e dos juros. Saiba mais acessando refique2020.curitiba.pr.gov.br. Repórter Fernanda Maquino.
O governo do Paraná publicou um decreto permitindo o retorno presencial das aulas em escolas estaduais públicas e privadas, além das universidades públicas do estado. A medida foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira. As aulas presenciais foram suspensas no dia 20 de março de 2020 por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o decreto, a medida também vale para entidades conveniadas ao Estado. A publicação determina ainda que a retomada deve seguir uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde que determinou medidas sanitárias para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Apesar do retorno estar permitido, a Secretaria de Estado da Educação informou que a volta às aulas continua programada para o dia 18 de fevereiro, seguindo o modelo híbrido na rede estadual. Esse modelo funciona com revezamento entre os alunos. Pela proposta, um grupo de estudantes acompanha a aula presencialmente na escola e os outros alunos da turma participam da mesma aula simultaneamente de maneira remota. O Paraná pode ficar em situação crítica por causa do excesso de chuvas dos últimos dias. O alerta é da Metsul Meteorologia. No estado, algumas áreas sofrem com excesso de chuva e apresentam pontos de inundação. A previsão é de mais chuva para os próximos dias, o que deixa o solo saturado com risco de deslizamentos e inundações em áreas com maior vulnerabilidade. Enchentes com transbordamento de rios também podem acontecer. A região que mais preocupa é a do litoral do Paraná. Mas ontem, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, por exemplo, houve um deslizamento de terra que derrubou parte da estrutura da ponte sobre o Rio Verde. O deputado federal Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, encaminhou nesta quarta-feira ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, indicação para que seja repassada aos consumidores de todo o país a economia com o fim da impressão do certificado de registro de veículo e do licenciamento. Por determinação do CONTRAN, os DETRANs de todo o Brasil deixaram de fornecer os documentos impressos a partir de janeiro, sendo substituídos pela versão digital. Apesar da economia gerada com papel moeda, impressão e correios, as taxas cobradas foram mantidas para os consumidores. Paraná é o quarto estado brasileiro com mais microempreendedores individuais no ano passado. Mais notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
O Paraná teve o registro de 126.520 novos microempreendedores individuais no ano passado, uma marca 19% maior do que a registrada em 2019. Com isso, o estado segue como o quarto colocado em relação a todos os estados brasileiros, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, neste setor. E o crescimento não é somente pela criação de oportunidades em atividades que estão em crescimento, como as vendas online ou delivery. Muita gente perdeu seus rendimentos e resolveu empreender por necessidade, como uma saída para garantir renda em uma fase de poucos empregos. Para quem quer abrir um negócio próprio, o Sebrae orienta a pesquisar antes sobre o mercado e fazer um bom planejamento, e conhecer melhor o potencial da internet, que é uma grande aliada na sobrevivência dos negócios. Para lojas, é essencial para o momento ter cuidados com higiene e limpeza do local, pelo risco com a pandemia. E esta agora é uma prioridade que os clientes procuram. É importante ainda monitorar os resultados financeiros da empresa, mantendo sempre as contas em dia. Os consultores do Sebrae também recomendam muita dedicação e persistência na fase inicial. E que o novo empreendedor não espere até que tudo esteja 100% perfeito para lançar o seu novo produto ou serviço. Para mais informações sobre empreendedorismo, o site é sebraepr.com.br. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, pesquisa aponta a relação entre dengue e mortalidade por Covid-19. E ainda as notícias do esporte depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.